Senhor presidente Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores convidados para esta sessão promovida pelo nosso querido Senado Federal, meus colegas de mesa. Eu fiz algumas anotações antes de vir para cá, mas ao seguir da fala dos nobres convidados, alguma coisa vai ficar repetitiva, portanto, eu vou suprimi-la para entrar em alguns aspectos que não foi motivo da referência de nenhum dos expositores. Eu acho que a questão principal da terceirização é todos nós envolvidos em produzir uma lei importante para o país, é que nós abandonemos os dogmas, as regras, como se fossem únicas e intransponíveis. Nós precisamos modernizar o nosso pensamento para que possamos extrair, deste momento que o Brasil precisa, extrair uma lei que seja realmente importante para a sociedade brasileira. Eu acho que esse deve ser o pensamento de todos nós. Trago-lhes uma experiência de quem viveu e praticou terceirização por 30 anos, senhor presidente Renan. Em toda a minha vida, enquanto empresário de terceirização de serviços, assisti muitos momentos difíceis. E eu enxergo que um dos graves problemas existentes até hoje é exatamente a falta de segurança jurídica para assegurar os direitos das partes. Eu tive a honra de presidir a Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental. E, por dezenas de vezes, eu recebi, na minha federação, a presença de trabalhadores que queriam apenas saber aonde estava a empresa que o contratou para que ele fosse bater a porta e receber os seus direitos. O trabalhador, senhor presidente, nobres senadoras e senadores, convidados, os trabalhadores queriam apenas receber o seu direito. Eles não tinham aonde buscar a solução dos seus problemas. Há poucos dias atrás, nós ouvimos no noticiário nacional uma greve de terceirizados no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro. Sabem qual é o problema daquela greve? É a falta de pagamento das faturas da empresa que presta o serviço. Mais de 5 meses em atraso. Todos esses problemas, a lei resolve, o projeto de lei 4330 resolve. Esses problemas enfrentados pela terceirização esses anos todos esbarra em uma questão. No nosso país, para se contratar serviços de terceirização através das empresas públicas, ela faz isso através de um instrumento péssimo, chamado pregão eletrônico. Não pode existir pregão eletrônico para contratar gente. Pregão eletrônico é para comprar caneta, e olhe lá a qualidade da caneta do resultado dessa compra. Olhe lá. Então, e para comprar serviços? Como é que se mede? O serviço é intangível, não tem como fazer essa medição. Então, infelizmente, se existe um problema nesse projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, e eu tive a honra de votar a favor, de trabalhar desde quando cheguei lá, presidente, em 2011, trabalhar para que o meu país tivesse uma lei, porque eu trago comigo a experiência de quem viveu isso durante tantos anos. Então, o grande problema é que a administração direta, as fundações e as autarquias não serão alcançadas pela lei. E o problema tende a continuar. Inclusive, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, e eu tenho a honra de ser deputado federal, em 2011 eu também apresentei um projeto reconhecendo a necessidade. E eu lamento profundamente que esse assunto tenha sido tão politizado. E eu acho que todos os problemas e tantas as mentiras que surgiram, inclusive com referência ao concurso público, tenha trazido tantos problemas. Os deputados sofreram muito, tiveram seus Facebooks invadidos com argumentos totalmente falsos. Por quê? A pergunta que eu tenho feito e vou fazer aqui outra vez, em todos os lugares onde eu tenho ido falar sobre o assunto da terceirização, a pergunta é uma só. Me mostrem, senhores opositores à lei da terceirização, me mostrem um direito que o projeto retira dos trabalhadores. Não existe. Não existe. Nenhum direito do trabalhador é suprimido. Se comparar o projeto 4330 às medidas provisórias que foram aprovadas na Câmara semana passada, 664 e 665, aí sim. Mas o projeto 4330 não retira direitos dos trabalhadores. Ouvi também alguns comentários assim. Os tribunais estão abarrotados de processos contra as empresas prestadoras de serviço de terceirização. Abarrotados? Sabem qual é os reclames dos trabalhadores brasileiros que mais têm processos nos tribunais? Hora extra. 55.445 processos. Terceirização, reclamação na Justiça do Trabalho sobre terceirização, 16.890. Terceirização é o nono assunto que tem mais processo dentro da Câmara. Acidente de trabalho. Não vou entrar na discussão do acidente de trabalho, porque o Furlan, que representa aqui com muita honra a CNC, a CNI, quem representa a CNC sou eu, não é Furlan. Furlan representa a CNI. Então, Furlan falou de uma atividade com referência ao acidente de trabalho e citou o setor de petróleo. Se a gente pensar nas concessionárias públicas, é assim também. É 70% terceirizado e 30% não. Então, o que é funcionário de uma concessionária de energia elétrica fica sentado num carro com o ajudante dele e os terceirizados é que ficam lá no poste mexendo em rede de alta tensão. O acidente acontece aonde? Não é dentro do carro. Então, essa pesquisa não é muito válida. E os direitos? O que é que esse projeto traz de tão benéfico para a terceirização? Dupla garantia, que nem a CLT garante, do contratante e do prestador de serviços. Os direitos são iguais, e alguém aqui citou que não existem os direitos iguais. Ora essa, quem conhece profundamente a atividade sabe que outrora os trabalhadores andavam na carona, na boleia de caminhão, eles comiam, recebiam a quentinha, ia debaixo de um pé de árvore para poder se alimentar. Eles não tinham treinamento nenhum e a assistência médica passava distante da vida deles. Isso acabou. Esses direitos hoje já existem e com o projeto ficará muito melhor. E outro assunto que também foi abordado aqui, que eu não vou me ater muito, que é com referência à especialização da empresa. Portanto, senhoras e senhores, trago-lhes uma outra informação aqui. São 13 milhões de terceirizados no Brasil. Façam uma pesquisa com os trabalhadores terceirizados. Apresentem uma pesquisa com quem de fato é terceirizado, que vocês terão uma surpresa extraordinária. Eu já fiz a pesquisa. Na própria Câmara dos Deputados, eu passei uma manhã inteira conversando com os trabalhadores que fazem serviço de limpeza, por exemplo, conversei com eles. A satisfação é total. Porque agora eles têm os direitos deles respeitados. Eles têm a garantia dos direitos deles, que antes não tinham. Por que é ruim a lei? Por que o projeto é ruim? Então, quero trazer-lhes outra informação muito importante, porque o projeto vai tramitar aqui nessa casa e eu tenho certeza que ele será aperfeiçoado para melhor, tenho certeza absoluta disso. Mas deixo uma outra informação importante. A função social da terceirização. E vou explicar por quê. Na atividade de limpeza e conservação, 60% das vagas são ocupadas por mulheres. Pessoas de baixa formação, ou seja, de uma escolaridade quase nula, que não teriam nenhuma chance da carteira assinada, senão através das empresas de terceirização. Por que é que isso é ruim? Outra coisa, as empresas de terceirização, para essa faixa de formação profissional, têm um investimento altíssimo em qualificação, porque sem a qualificação não há emprego. Então, senhoras e senhores, são esses os aspectos que eu acho importante acrescentar à discussão de nobres colegas que aqui vieram trazer a sua contribuição. O debate é válido, o debate é importante, mas, acima de tudo, o que é importante nesse momento é a gente pensar o projeto e a importância dele para o nosso país. Eu trago aqui, senhor presidente, concluindo a minha participação, eu trago aqui um abraço e um agradecimento em nome do nosso presidente Antônio Oliveira Santos pela participação da nossa Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, que aqui estou na condição de um dos seus vice-presidentes. Obrigado, presidente.